Salve, Interwebs! Estamos novamente aqui reunidos para começar mais um Inside the Field. Né? Nas últimas transmissões eu não consegui falar essa abertura toda certinha. Saudade de falar essa abertura. Para quem é dos velhos tempos aí, acompanha a gente desde da época antes do Spotify, que a gente postava o podcast direto aqui no YouTube. Né? Quem tem curiosidade, tá tudo aí no nosso canal mesmo. Mas estamos de volta, que nem eu falei já. Quem vacilou aí nessas últimas semanas aí, perdeu a nossa volta, né? Brunão daqui a pouco aparece aí também, esse cara de pau. Na verdade já tá aí, né?
Tô.
Tá, você tá bom?
Tô bom, é você.
Eu tô bom, só aumenta um pouco o volume aí se puder, porque tá baixo. Mas, estava falando aqui que das últimas vezes a gente não conseguiu, eu não consegui fazer a abertura, né? Clássica, vamos falar assim, né? Mas a gente tá de volta, fizemos ali um pré-draft, rapidinho, só comentando como que vai ser as dinâmicas agora. Fizemos ali um react até metade da primeira rodada, né, antes da... A principal loucura já tinha acontecido, vamos ser sinceros, né? E aí hoje estamos aqui para falar esse pós-draft, o que aconteceu, quais times que foram, quais times não foram, como que o rolê foi, não é mesmo? Porque assim, o draft mudou o patamares dos times aí, tanto para bem quanto para mal, né? Vamos comentar sobre isso. Mas antes de começar, não posso esquecer, que nem eu esqueci das últimas vezes, estão voltando ativa, né? De pedir para vocês aí que estão... Se você está assistindo agora no YouTube, já deixa o seu like aí na live, já se inscreve no canal, manda seu salve aí no chat, que se você tiver dúvida a gente vai responder, é só mandar aí que a gente gosta dessa interação, tá? Se você quer, tá, entrou no meio sem querer, não entendeu nada, a gente posta o episódio completo depois lá no Spotify também, para quem prefere ficar ouvindo só no áudio, tá? Então procura lá por Inside the Field, aproveita, já segue, já curte tudo, vocês sabem como que funciona essa bagaça. E caso você esteja ouvindo isso no Spotify, agora, né, a gente tá fazendo em formato de live também. Então, se você quiser assistir, quiser compartilhar, ó, participar do programa ao vivo, é só aparecer aí e dar um salve no chat. A gente está gravando segundas e quartas, às 10 horas, beleza? Então, assim, né? Jabazinho feito, sempre bom, né? Brunão, vamos começar a falar. Porque a gente, como a gente comentou lá no primeiro episódio de volta, vamos falar assim, a gente não vai fazer aqueles episódios enormes que a gente fazia antes de quase 2 horas, né? Então a gente vai pegar os principais pontos. E logo de cara, a primeira coisa que eu queria perguntar para você, mano, é o seguinte: foi um draft mediano no sentido de, ah, aconteceu as coisinhas de leve, ou no final das contas você falou, caraca, mano, deu umas loucuras aqui, mexeu geral mesmo. Ou do draft é isso? Qual que é a sua sensação?
A sensação é que pela primeira vez em muito tempo, a grande maioria dos times fez um draft minimamente decente, assim. Acho que se você botar na ponta do lápis, digamos assim, os drafts ruins, vai dar o quê? Uns 4, 5, assim, ruins mesmo, assim, saca? Então, acho que a média foi muito boa nesse ano, assim. A maioria, até ver pelos ratings dos principais veículos aí e tal, você vê que a maioria ficou ali pelo menos num B, entre o B menos, B e B mais ali, né? A maioria dos times ficou recebeu essa nota. E eu concordo, tirando algumas periculosidades que rolaram nesse meio tempo aí, de forma geral, foi muito positivo, tanto pelas escolhas gerais, tanto por uma perspectiva clubista também, né?
Ah, não, claro.
Então saiu tudo aí dentro dos conformes.
Exato, exato. Eu acho que foi um draft bem, no modo geral, foi interessantão, né, mano? Porque eu vejo, tipo, meio que complementando o que você falou, que esse foi um draft que teve menos muretado, manja? Aquela galera que faz o básico para falar que fez, a galera que mira no seis, assim, na prova, tá ligado? A maioria da galera, tipo assim, até quem fez merda, eu vejo que fez merda tentando acertar, manja? Não foi, tipo, merda. Ah, foi tentando. Assim, numa loucura, num devaneio, algo que nós iremos discutir aqui, óbvio, mas eu não vi, tipo assim, poucos times nessa de, ah, mano, tamo aqui, tem que escolher alguém mesmo, ah, vai alguém aí, tá ligado? E é isso. Brunão, estou aqui com o site da NFL, o próprio, aberto, e já que você falou em, como que fala? Clubismo.
Clubismo.
Já vamos matar logo, né?
Vamos.
Os nossos dois times. Eu até mudei de tela aqui, porque a gente tá no próprio site da NFL. Para quem quiser depois, gente, só colocar, ó, nfl.com/draft tracker, tá? Que aparece isso daqui. Aí dá para ir de time a time. E aí, ó, já vamos colocar aqui. Vamos começar a clubizar já com Pittsburgh Steelers, time do Bruno aí. Eita, propaganda no meio. Mas beleza. Brunão, o que que tu achou, no modo geral, o que que tu achou aí, hein? Coração ficou quentinho?
Sim, principalmente porque segundo o draft do Omar Khan como general manager e mais uma canetada do nosso careca, então novamente aí fazendo um trabalho maravilhoso, principalmente, né, acho que o grande foco fica claro, principalmente nesse ano, foi nessa reconstrução da linha ofensiva.
Claro.
Então as duas primeiras escolhas ali, Troy Foltano e Zach Frazier, duas escolhas excelentes, não só
Excelentes.
pelos prospectos, mas também por onde eles saíram, né? Troy Foltano para jogar do lado oposto do Broderick Jones, que foi draftado ano passado, inclusive. Então são as duas pontas da linha aí reforçadas de formas sensacionais. Broderick Jones como rookie temporada passada já jogou muito, e o Foltano tem tudo para ter esse nível de jogo também. Tinha dúvida se ele é em qual parte da linha ele jogaria, né? Seria mais pra dentro ou pra fora. Mas, se não me engano, na coletiva, o Mike Tomlin confirmou que vai jogar como offensive tackle mesmo. Principalmente ali no lado esquerdo. E o Zach Frazier, apesar de ele ser um híbrido que também pode jogar como guard, ele foi majoritariamente focado como center. E é um cara que não vai ser surpresa nenhuma se. Não digo que ele já chega pra ser titular. Mas não vai me surpreender se ele acabar se tornando nesse meio tempo, ou até mesmo até a temporada que vem, assim. Então, essas duas escolhas, sim, ótimas, extremamente pontuais. E o que eu gostei muito, até da parte, não vou dizer cultural, mas quando você parar a pensar que, não querendo comparar, obviamente, né? Mas que você pega durante boa parte ali da era, digamos assim, com o Big Ben como quarterback. Ele estava atrás de uma linha ofensiva que era uma unidade que foi construída aos poucos e que jogou muito por muito tempo. Foi
Sim.
uma unidade muito coesa, que durou muito. Foi a unidade que deu uma carreira para o Le'Veon Bell, basicamente, né? Então eu gostei, não só, como eu falei, né, serem boas escolhas pela posição, todas as posições que conseguiram, mas também por manter essa questão de, tipo, ter que reestruturar essa base. E é a partir de uma linha ofensiva muito forte que o time vai se reestruturar como um todo. E isso além das outras escolhas também muito interessantes, né? Roman Wilson chega bem para ser um wide receiver, pelo menos dois, considerando que, né, no nosso plantel atual não tem muito talento para além do George Pickens.
E a gente já
E.
sabe que a água de Pittsburgh para wide receiver é boa, né?
Exato, exato, perfeito. E que o Peyton Wilson também é uma ótima escolha, linebacker. Que, assim, como a gente comentou no, na última live, né, do draft em si, que era uma classe defensiva bem mais baixa, assim, não tão
Escassa.
hypada. Tanto que o Peyton Wilson, em muitas boards, ele era, tipo, top 3 linebackers, e ele saiu na terceira rodada. Mas ainda assim, foi, tipo, uma boa escolha, tanto no quesito posicional, tanto por onde ele saiu. Então, assim. Excelente, excelente, excelente draft de forma geral. E, cara, é isso, assim, dá mais até confiança, para considerando, né, a dupla de quarterbacks que ambos vêm aí de momentos complicados, por assim dizer,
Sim.
é aquela parada, você estruturar não só para o futuro, né, caso nenhum dos dois até seja o quarterback em si, mas dá ferramentas decentes para os caras trabalhar, no final das contas, né?
Exato. Eu acho interessantíssimo pensar nesses dois. Aí a gente tá falando de Russell Wilson. E como que é o nome do outro que veio dos Bears?
Justin
Desculpa, o
Fields.
Justin Fields. São dois quarterbacks que têm como característica dar uma segurada mais na bola, né? Principalmente o nosso querido Paulinho Gogó. Então, mano, você ter ali um paredão, porque, gente, pega a carreira do Russ, principalmente ali no auge dele em Seattle, você vê que ele tem uma proteção boa, tá ligado? Essa mobilidade que ele ficou conhecido depois era depois de muito tempo de pocket sendo segurado, e aí ele via que o fundo do campo não estava aberto e tal, ou não necessariamente só o fundo, né? E aí ele improvisava. Mas sempre foi uma característica, assim, quase que marcante do jogo do Russell Wilson ter uma boa linha ofensiva ali ajudando ele, né? Então, além do Troy Fultana e do Zach Frazier, também mais para trás lá vem esse Mason, eu acho que é McCormick, que também é guard. Então, assim, você tá montando, né? Você tá construindo esse setor que vai ser muito importante, que nem você mesmo falou, Bruno. Você tá construindo um time. É muito louco você pensar que não existe só uma fórmula de construção de time na NFL, né? Porque muito se fala, eu acho que o mais visto é quando se constrói em torno do quarterback, né? E não necessariamente, às vezes você não vai ter esse quarterback, esse franchise quarterback para você montar o resto do time em volta. Então, mano, arruma o resto da casa, vamos falar assim, né? No caso dos Steelers, tá fazendo isso do lado ofensivo mesmo, até alguém se fixar ali na posição do passador. Então você vai ter uma linha ofensiva legal sendo montada, você já tem aí desenvolvimento dos recebedores acontecendo, e assim, cara, você tá dando armas para quarterbacks contestados. Um que tá ali se encaminhando pro final da carreira e tá bem contestado. O outro que, tipo assim, tá no início da carreira, mas já tá sendo contestado também, né, por não ter desenvolvido tanto. Então você dá um cenário cabível, um cenário possível, né? E uma coisa que a gente não pode negar é esse trabalho insano que o Mike Tomlin faz dentro dos Steelers, que é esse negócio de nunca ter terminado uma temporada negativa. Então, assim, você tá deixando o homem trabalhar, e deixa o homem trabalhar porque a gente já viu que o homem trabalha, né? Então, vamos deixar as coisas acontecerem. Os Steelers tá numa leve draga nesses últimos tempos, no sentido de talvez ser um limbo que às vezes os times da NFL caem, que é um limbo chato, que é aquele que nem vai muito para frente em playoffs e nem cai muito no draft para ter uma escolha mega absurda, sim, mas você tá vendo que algo está sendo feito, um projeto está em execução. É diferente de alguns outros times que a gente vê que parece que patina, patina e não vai para lugar nenhum, né, mano? Brunão, falamos de Pittsburgh. Vamos falar do meu Eagles, que eu vi uma galera colocando como um dos melhores drafts desse ano. O que que tu achou?
Justo, junto dos Steelers, assim, acho que não tem muito como comparar, né, justamente você falou, momentos de time
Sim, totalmente
diferentes,
diferente.
necessidades diferentes, etc. Mas, cara, se o Omar Khan fez uma masterclass de um lado, o senhor, qual é o nome dele? Howie
Howie
Roseman, né?
Roseman, né?
Fez de outra, e dessa vez jogando na calma e na paciência, né? Porque a grande questão era: Eagles vai subir, Eagles vai subir, tem que pegar não sei o quê, tem que reforçar essa secundária, vai subir. E aí esperou, 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 não gastou nada e caiu no colo o Quinion Mitchell, de Toledo,
Nossa.
um dos melhores, se não o melhor cornerback da
Bruno,
classe.
preciso te interromper.
Diga.
Porque eu não sei se você reparou isso.
É.
Quinion Mitchell é a cara do Lucas Inutilismo.
Que?
Mano, eu vou te mostrar, e é agora. Mano, ele é a cara do Lucas Inutilismo, irmão. Tem, é que
Como,
aquele tá com a carinha fechada, mano. Ele tem ele sendo draftado, ele tem a carinha, mano. É esse zoinho saltado, meio sapo boi, tá ligado? Não sei. Mano, aqui, velho. Olha isso.
essa foto com o Roger?
Aqui, ó. Aí, mano, é o Lucas Inutilismo, pô. Só com mais melanina. Irmão, olha isso. Olha o formato do rosto, fio. É igual, é a mesma pessoa. Ó, aqui, ó. Não esqueci, leve estrabismo. Olha aqui, ó. Tum.
Tá muito louco, parça.
Aqui, ó. Tum. 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 Ah, filho, irmãos de outra mãe. Mas vamos voltar.
E assim, é aquele pinto maravilhoso que foi o hype da temporada, há 2 temporadas atrás, né? Dos Eagles terem reforçado a secundária com Darius Slay e toda a galera. E que foi muito bem naquela temporada, mas na temporada passada meio que cagaram no pau ambos, né? E estão com um contrato muito grande, então não é simplesmente se desfazer e foda-se, mesmo porque só uma temporada também não é pra tanto, né? Viemos e convenhamos. Mas aí você consegue um ótimo valor posicional no melhor, possivelmente melhor jogador da posição da classe, sem precisar gastar nada. E aí na segunda rodada você dá uma leve subida para pegar o Cooper DeJean, que era também um dos grandes cotados a saída dos Eagles. Tanto que até durante a nossa transmissão, eu até falei que eu achava que os Eagles pegariam o Cooper DeJean, porque na minha cabeça o
Sim,
Quinnen Mitchell já não ia estar mais disponível, tá ligado?
exato.
E ainda juntou as duas coisas: o Quinnen Mitchell ter sobrado até a 22 e eles ter tido a chance de subir um tiquito na segunda. Pro Cooper DeJean ter caído até lá e ele ter conseguido pegar ainda. Então só nesse começo já foi ótimo, assim. E o resto dos valores posicionais também foi excelente, excelente. E tudo isso, novamente, sempre essa questão do capital de draft, né? Sem precisar abrir mão de muitas coisas, de coisas cabulosas, subir muito forte ou descer muito forte. Tudo ali jogando com o que tem, atacando o que precisa. E sem precisar comprometer muita coisa, né? Acho que esse foi a grande inteligência do draft dos Eagles.
É, mano, assim, pelo que eu tava vendo, fazia coisa de 20 anos que os Eagles não draftavam cornerback. Tipo alto, tá ligado? Então, assim, que nem você falou, a gente já tem o Darius Slay, que é um puta de um jogador, mas também já tá mirando mais pro final da carreira, sofreu com lesões ano passado e tal. A gente tem a volta do CJ Gardner-Johnson, né, para fechar ali o fundo do campo, que foi a grande. Os dois grandes pilares daquele time que chegou no Super Bowl, né? O Gardner Johnson sai o ano passado, dá um rolê e volta, né? E a gente teve muitas lesões, mas sempre foi algo pontuado por todo mundo, tanto linebacker quanto cornerback, que os Eagles sempre eram, tipo assim, tinha jogadores de meia bomba, assim. O Darius Slay é um bom jogador, mas, né, tipo, não. É um cornerback só, ele tá a um lado do campo, então o outro lado fica aberto. Então, por muito tempo jogou ali o Avante Maddox, que é um jogador ok, assim, mais de complementar, né, o roster do que realmente ser um puta de um titular e tal. Então, eu acho muito. Mano, assim, eu fiquei muito feliz quando eu vi tanto o Quinnen Mitchell quanto o Cooper DeJean, porque você chega com dois jogadores que, assim, o Mitchell principalmente, que é, mano, dá a camisa pro moleque, põe ele no campo, foda-se, tá ligado? É isso, é um jogador muito atlético, muito agressivo, e é legal de você estar colocando esses moleques pra jogar com esses outros dois, que já são veteranos, né? O Slay e o Gardner Johnson, que vai dar essa estrutura pros moleques crescerem. E assim, cara, é difícil a gente. Prever muitas coisas. E nos últimos anos, o jogador defensivo, o rookie defensivo do ano, sempre acaba caindo mais ali pro Edge, né? Porque acaba sendo mais tendo uns impactos mais direto. Mas, cara, vou ser muito sincero e não colocando só hype no meio, mas eu creio que o Quinnen Mitchell pode ser um jogador nesse nível, tá ligado? De impacto. E ainda você colocando impacto nesse time, manja. Então, assim, a gente tem muita visibilidade. E no final das contas, também, lá pro final lá do draft, a gente ainda pega o Jeremiah Trotter Jr., que é um linebacker que o pai dele jogou nos Eagles, o Jeremiah Trotter. Então, tem fotos dele criança. Se eu não me engano, posso estar falando bosta, mas aí foda-se também. Ele no campo do Super Bowl, lá quando os Eagles jogou contra os Patriots, acho que é 2005, uma parada dessa, tá ligado? E ele criancinha com o pai dele com ele no colo, assim, né? Que era jogador dos Eagles. Então, é legal, não é nada de nossa senhora, um dos melhores linebackers da classe. Mas eu acho que fica também legal a menção por fechar esse ciclo familiar, vamos falar assim. Então, eu fico bem feliz e satisfeito dos Eagles ter feito esse draft seguro no quesito de buscar preencher as lacunas óbvias do time e também não precisar ter feito loucura, né? E assim, gente, eu acho que uma coisa que é importante a gente pontuar é que durante o draft existe muita conversa entre os times e muita bomba de fumaça. Então tem muito time que lança, tipo assim, no zap do rolê, falando assim: ó, eu acho que eu vou pegar fulano. Se pá, eu tô trocando aqui. Pra, mano, ter essa movimentação de mercado mesmo. E o que o Bruno falou dos Eagles terem conseguido ficar quietinhos ali, parados, às vezes não cair num bait, não morder uma isca ali, e ter conseguido pegar os jogadores que precisava sem ter que gastar muito capital de draft, foi uma das paradas mais geniais. E aí o time tá mega reforçado. Acho que é um pouco forte falar mega reforçado, mas tá muito bem reforçado, com prospectos muito promissores no final das contas mesmo, né?
Um adendo isso que você falou do jogador que é filho
Jeremiah Trotter.
do outro, que no draft passado os Steelers pegaram o Joey Porter Jr., né?
Ah,
Que
sim.
foi um dos nossos melhores jogadores, inclusive, nosso querido Juninho, que, como o próprio nome diz, né, ele é filho do Joey Porter, que foi um grande jogador dos Steelers, e tem a famigerada foto do último título dos Steelers, né, com os Cardinals, do Joey Porter pai com o Juninho no colo.
Juninho.
Então é bem, bem bacana
Bonito,
essa questão.
bonito, bonito. Brunão, vamos endereçar. Você quer ir? Você prefere ir pra desgraça ou pro hype train? O que você prefere primeiro?
Acho que a gente pode falar de alguns mais underrated, assim, e depois ir para as
Ah,
merdas
sim.
completas, né?
Underrated? Quem? Vamos falar dos atuais campeões dessa bagaça?
É
Porque
porque não foi underrated, né?
não é que foi. Não quis comentar como underrated, mas como às vezes tudo dá meio que certo pros caras também. Vamos falar que não é só dar tudo certo
Ah,
pros caras, mas que.
não.
Ô, mano, na moral, se não aconteceu, alguém deveria ter tomado um tapão com essa troca de Buffalo com Kansas City. Vamos ser sinceros. Pela pick 1 ali do Xavier Worthy.
Essa pick nem boa é, velho.
Você não acha, mano?
Não. Assim, pelo contexto,
É exato.
até vai.
É o que eu tô falando.
Mas, não. Essa escola, ou até falar o nome, Oakland Raiders, de achar que um jogador rápido vai dar certo, provavelmente pra ele ser rápido, não cola pra mim. Assim, pode dar certo? Pode dar certo, provavelmente
Sim.
vai, inclusive. Mas ainda assim não consigo falar, nossa, que pique maravilhoso. Mahomes ainda spoilou o bagulho no Twitter, mó uma cuzão. Mahomes, inclusive, que está atualmente junto do seu amigo Logan Paul batendo nos outros. Inclusive, fica a denúncia aí.
Que é isso?
Está emprestando seus anéis de Super Bowl para os outros bater, tá, botar a mão e bater nos outros, enfim.
Olha só.
Mas, cara, assim, Xavier Worthy é puramente essa a análise dele. Ponto.
Ele corre.
E assim, eu acho muito errado. Mas o Tyreek Hill, assim, não. Pelo amor de Deus,
Ah,
não.
não, é. Calma, né, gente? Aí também é
Tyreek
menosprezar
Hill.
demais o Tyreek Hill.
Exato. Tyreek Hill é muito rápido, sim, ele é muito rápido, mas ele tem muita explosão. A execução de rotas dele é
É
maravilhosa e
absurdo.
ele tem um atleticismo cabuloso, tanto que ele não é um cara novo, né?
É.
Mas ainda assim, tanto que eu não lembro, acho que foi na própria transmissão da NFL Brasil do draft que falaram sobre isso e falaram, mas já viu o tamanho do pescoço do Tyreek Hill, velho? Tipo, ele não é filé de borboleta, tá ligado? Enquanto o Xavier Worthy tem essa questão da velocidade muito foda, pica, mas todas as outras questões que fazem de um wide receiver ser bom, ele meio que fica para trás, assim. Mas, como eu falei, deve dar certo? Provavelmente sim. Então, né, quem
Não.
sou eu, né?
E o que mais me chama atenção, que foi o que eu tava comentando, é que, tipo assim, caralho, você é o Buffalo Bills, você não tem uma porra de um recebedor decente, e eu não tô falando que necessariamente eles precisavam ter pegado o Worth, tá ligado? Mas aí você troca com a porra do Kansas City, que é o seu rival direto ali, pra. Mano, a gente já falou isso várias vezes. Cara, hoje, pra você chegar ao Super Bowl. Do lado da AFC, você vai ter que passar pelo Kansas City Chiefs. E assim, se não for na semifinal, vai ser na final de conferência, irmão. E aí você, de certa forma, tá ajudando o outro time, manja? Então eu acho, nesse sentido, uma parada muito boba. Buba, ó, muito boba, tá ligado? E tipo, porra, velho. Não facilita a vida dos mano, manja?
É só uma dúvida, essa trade, ela foi no draft ou ela já tinha rolado
Não, foi
antes?
no draft. Foi no draft.
Ah, tá. Aí é estranho.
Ô, Zé, o Kansas City seria escolha 32, né, pô?
Não, sim, mas a trade podia ter rolado antes, né?
Não,
Com alguma
não.
outra coisa.
Foi na hora lá. Foi na hora. E é que não falei. Deveria ter tomado um tapão. Mas, mano, é o resto do draft de Kansas City. Pra mim, quando você falou também de ser qualquer coisa, pra mim foi qualquer coisa, tá ligado?
É, não tem nada demais, não foi ruim, mas também não foi
Então.
nada demais, assim. E é aquela parada, né? O time pode se dar ao luxo de não ter
Apostar,
toda
né?
essa necessidade de fazer tantas movimentações cabulosas assim. Eu lembro que, cara, qual foi o draft? Acho que, sei lá, 2020, 21, talvez. A outra vez que eles também foram, apesar de não ter sido esse caso aqui, né? Mas que eles foram a última escolha do draft. Que eles pegaram o Clyde Edwards-Helaire, que era o
Sim.
running back vindo de. Caralho, qual o nome do time? Esqueci. Do time do Burrow.
A LSU?
Isso, LSU. Que era aquele ataque cabuloso que ele fazia a parte. E aquela parada. Ah, running back da primeira rodada não é bom, mas era a última
Não, mas é.
pick. Ele era um prospecto ok. E aquela, no contexto dos Chiefs, meio que não deu em nada, mas foi a escolha que eu hypei na época muito por conta disso. Então, se pá, talvez até ocorra o mesmo com o Worthy, ainda mais considerando que. O corpo de recebedores dos Chiefs teve um leve upgrade na free agency com Hollywood Brown, mas ainda assim é o lar dos bagres, né? Então, se o Xavier Worth fizer o mínimo, já tá ótimo, né?
Deleiteiros House, né, mano? Mano, um que eu quero comentar aqui, talvez já entre no hype train, mas Minnesota Vikings.
Sim.
Cara, gostei.
Sólido.
Oi?
Sólido.
Gostei e eu achei direto. Manja, tipo, mano, o que que a gente precisa? Vamos atrás do que a gente precisa. Vamos assegurar a pique ali, tanto que a primeira pique deles, eles sobem uma escolha apenas, né? Mas garante logo. E assim, irmão, você tem possivelmente o melhor wide receiver da liga em atividade. Tá ligado? Você não pode deixar para pegar um quitandeiro para lançar a bola para ele. Então eu gostei muito dessa escolha do JJ McCarthy. A gente até falou lá na transmissão que eu acho que ele é a cara dos Raiders, vai dos Raiders, ó, desculpa, dos Vikings, vai combinar para caramba com o uniforme, com tudo bonitão, tá ligado? E aí você dá essa oportunidade tanto para um quanto para outro. Manja, de um ter a segurança de, às vezes, lançar uns pombo morto que o outro vai pegar e o outro que não vai precisar pegar pombo morto toda hora, né, velho?
Sim. Ainda assim, acho que acaba não sendo uma grande sistema classe, mas pelo valor posicional, mais da parte de baixo. Mas, de forma geral, Essa parte do topo assim foi bem interessante, principalmente porque essa escolha dos Vikings em quarterback, obviamente, já era cantada, e especificamente no JJ McCarthy, porque ele já projetava ali os três quarterbacks nas três primeiras escolhas, né? Então era meio quem sobrava, a não ser que os Vikings fizessem uma subida cabulosa, seria a escolha. Só que aí acho que o que ocasionou essa troca, nem que seja só para subir umazinha, foi um quarto quarterback ter saído antes que ninguém esperava, né? E acho que o
Exatamente.
Vikings foi tipo, mano, deixa eu já, antes que dê merda, né? Já garantir o meu aqui, subir,
Exatamente.
resolver tudo, ficar tudo certo. Então acho que foi um draft ok, cara.
Até um sustinho, né, mano? Imagina, você tá na escolha lá, você tá esperando, os Vikings ainda não tinham escolhido. Aí aparece o Roger Goodell no palanque falando assim: e na escolha dos
Falando.
Falcons, quarterback é os caras. Pô, tá, vai tomar no cu, né, mano? Mas é isso. E também, mano, eu gostei muito ali do Dallas Turner. Eles sobem e fazem uma segunda escolha na primeira rodada e pegam um ótimo edge ali da escola de Alabama, que vem com uma certa tradição, né, de bons jogadores de linha defensiva. Então, assim, você consegue dar um up dos dois lados da bola na primeira rodada, né? Eu achei isso bem interessante, cara.
Sim.
Brunão, quer indicar algum time pra gente falar do draft aí?
Então, dos underrated,
É.
que poucos falados, mas
Badalados.
muito qualitativamente feitos,
Olha só.
temos o Indianapolis Colts, né?
Olha ele aqui.
E fez um belíssimo draft, assim, tanto em. O belíssimo draft de forma geral, atacar necessidade, valor posicional, não ter aberto é foda, né? Gastado tanta coisa assim para pegar as coisas que precisavam. Então acabou sendo uma escolha muito, muito boa desde o começo ali, com o Laiato Latu,
Nossa.
Ed saindo na 15.
Como a gente
Foi
falou na transição, né? Estamos latuzados, mano.
latuzados, 100% latuzados. Um dos melhores ali, top 3 edges da classe,
Fácil.
fácil, saindo num ótimo valor profissional. Adonai Mitchell na segunda rodada também, muito, muito bom.
Escolhaça.
Wide receiver ali de Texas, que vem para ser até esquematicamente falando, jogando do lado oposto ao Michael Pittman Jr., né? Então você já dá essa, agora forçadamente, essa abrida maior no ataque. E todas os reforços pontuais de linha ofensiva e de secundária no, mais nos, nas escolhas mais para baixo, já que eles tinham muitas escolhas acumuladas mais para os finais do draft ali, né? Quinta rodada, quinta e sexta. Então, acho que foi uma classe bem, bem interessante nos Colts, que é um time que, de certa forma, tá nesse limbo aí da mediocridade, digamos assim. O Anthony Richardson mostrou muita coisa boa em sua primeira temporada, mas sofreu muito com lesão. Tem que ver como ele vai voltar. E acho que ele voltando bem, com as coisas dando tudo certo, assim, nessas coisas que os Colts conseguiram nesse draft, tem tudo para ser um time bem, bem, bem bacana, assim.
Cara, eu vou te falar uma parada que é difícil alguém comentar sobre a temporada do CJ Stronda o ano passado, né? Foi uma temporada de um rookie jogando no nível, vamos falar assim, top 10 quarterbacks da temporada no passado, fácil. Mas, como você falou, cara, pra mim, até começar as lesões, o quarterback do Indianapolis Colts estava jogando próximo. Sabe? Eu acho que ele tava engatando bem. Infelizmente se lesionou relativamente cedo, né? E aí não deu para ter essa continuidade no primeiro ano dele, mas eu acho que vai ser muito legal ter essa pontualidade que nem você falou. Só nessa primeira tela que a gente tá mostrando até aí para quem tá assistindo ao vivo, tirando o Latu, que é um edge, você tem dois wide receivers, você tem dois jogadores de linha ofensiva. Né? Então você tá dando essa estrutura pro Richardson, tipo, desenvolver mais, tá ligado? Eu achei isso muito da hora. Então foi um draft muito pontual, assim, muito incisivo no que precisava. Quase que na mesma linha que a gente comentou de Filadélfia, que tipo assim, não precisou gastar muito e conseguiu tampar bem os buracos. E quando a gente fala de tampar buracos, não como se fosse tipo assim, há um cara que vai segurar as pontas por um tempo, não, são jogadores que podem desenvolver e serem donos da posição, tá ligado? E outra coisa que eu queria comentar, que é muito importante, eu já fica aí a dica para todos vocês, cara, se vocês querem ver o que é uma jersey bonita, na minha opinião, você vê no draft, porque a jersey tá novinha, bonitinha, esticadinha na mão ali do Roger Goodell ou do prospecto que tá chegando, tá ligado? Então você vê ela a cor tá boa, tá bonita, tá ligado? Não tá aquele tecido esticado por causa do shoulder pad, manja, ou já tá todo cagado, sujo. Porque, mano, eu vou te falar, é simples, meio que não tem nada demais, mas irmão, quando o Latu e o Gudel esticaram a camisa assim dos Colts, o azulzão bonito, hein, mano? Puta merda, velho. Enfim, comentários aleatórios que a gente, como aqui dentro do Inside the Field, todos que sabem, sabem e que não sabem, nós somos extremamente especialistas em moda, não é mesmo, Bruno?
Sim, perfeito. Inclusive, os Colts foi um dos times que meio que deram uma mudada no uniforme essa temporada ou não?
Eu não lembro, eu acho que não. Eu sei quem
Foi o
meteu
time de
o
azul. Ah,
Texans. Os
os Lions.
Lions foi mudou, né, do cinza pro preto, o terceiro episódio. Episódio, ó, o terceiro
Terceiro episódio.
terceiro uniforme. E os Texans, mano, o Texans vem pesado, velho. Eu gostei muito do uniforme dos Texans. Para quem não viu, veja depois. Inclusive, no ano passado eles já tinham lançado o helmet todo vermelho. Eu achei lindão. E aí eles deram uma mudada no uniforme pra esse ano. Eu achei foda. Bruno, falando em uniformes, já vamos puxar um time aqui que a gente não vai poder deixar de falar. É que o uniforme foi mudado ano passado, dividiu opiniões. Eu gostei. A maioria das pessoas achou horrível. E tão horrível quanto que eles fizeram. No draft, a gente tá falando de Atlanta Falcons.
Ué, já assim?
Já, fio, já vamos, porque é novo no formato, fio. Não, não é 2 horas de programa mais, não, pô. Tá maluco?
Ah, então tá,
É
mas é
isso.
assim, pior draft fácil
Não, tipo, sim.
por
A coisa
todos os
mais
motivos
aleatória
imagináveis.
possível, né, mano?
É assim, tirando a primeira escolha, todo o resto assim é tipo assim, não vale pelo valor posicional. É
Não.
meio que atacar a necessidade, só que da maneira errada. É isso, principalmente até nessas picks mais de fundo de draft, né? Seis escolhas na se... Seis, não, 3 escolhas na sexta rodada. Então meio que ficou nesse meio que tampa buraco geral, mas que não resolve em lugar nenhum, basicamente. E a escolha do Michael Penix, que, mano, não faz, simplesmente não faz o
Não,
menor sentido,
não
assim.
faz assim.
Eu até tava parando pra pensar que mesmo se os Falcons não tivessem assinado com nenhum quarterback na offseason, deixando claro que nós vamos pro draft para buscar nosso quarterback, e fizesse essa escolha, ainda
Assim,
assim ela seria questionável.
ainda assim seria ruim, não é nem questionável, é ruim, velho.
É, sim, porque, cara, todo o histórico do Michael Penix, principalmente de lesão, é perigoso, ainda mais para um quarterback. Com a idade, ok, 23 anos. Só que quando você coloca a idade dele nesse contexto de que os Falcons assinaram com outro quarterback por um longo contrato, que tem a cláusula de que ele não pode ser trocado, aí você tem um problema. Porque aí o Michael Penix vai jogar quando ele tiver o quê? 28
26.
anos? É, considerando o contrato todo, sei lá.
26 para 27.
Tipo, cara, não dá,
Não,
assim, não
não
dá,
dá.
simplesmente não dá, não faz o menor sentido.
E, mano, você vai. É foda que você vai colocando os contextos, a situação só piora. É que nem você falou. Mano, mesmo se ele. Se fosse, se o Atlanta Falcons não tivesse acabado de pagar uma bala no Kirk Cousins, já é um cara quebrado, vamos falar assim. E, gente, é um cara quebrado dentro do college. A NFL sobe uns 3 nível, 4 nível de porrada, de intensidade, tá ligado? Então, pro cara ficar inteiro, vai ser muito difícil. E assim, eu vi muita gente querendo comparar, teve gente querendo passar pano. Eu falei durante a transmissão: puta, será que os Atlanta Falcons não quis meter o Jordan Love da vida, né? O Green Bay Packers lá? Mas,
É nem assim,
gente,
cola.
não, mas, gente, a gente tá falando que o Aaron Rodgers estava em final de contrato. Tá ligado? Ele não tinha acabado de assinar um contrato com 2 anos de 90 milhões garantidos. Tá ligado? A gente tá falando de, tipo assim, o Aaron Rodgers já tava, eu acho que, 13 anos em Green Bay. Tá ligado? Ele já dava sinais ali de, ah, não tá muito mais no pique. Já tinha feito toda a zona dele lá. Já tinha ganhado o que precisava ganhar também no time, pô. Já é ídolo. Já vai, quando aposentar, vai ter camisa aposentada lá. Fato, foda-se.
É,
Mas
só
aqui.
foi, o contrato só foi renovado depois porque ele foi MVP, né?
Né?
Mas calhou, deu no que deu, hein, no final das contas.
Não, e mesmo assim. É que nem eu tô falando, cada vez que você tenta destrinchar por um lado, fica pior. Porque assim, mano, o Kirk Cousins tá acabando de chegar no time, tá ligado? São 2 anos inteiros garantidos pro cara. Você não tem como fazer nada. Você vai ter que ficar com ele lá, tá ligado? Por mais que você aposte e fale assim, ah, mas e se ele não voltar bem da lesão, se ele machucar de novo? Tá, mano, o cara vai estar tá lá, tá ligado? Então se você tá contando que o cara vai se machucar, contrata, pega um quarterback melhor. E aí, mano, essas outras comparações, tipo, a do próprio Green Bay, o Jordan Love era um jogador melhor chegando na NFL do que o Penix é hoje. Mano, eu vi num, não sei, uns Instagrams da vida, gente falando sobre o que foi feito lá em Kansas City com o Mahomes. Gente, pelo amor de Deus, você comparar o que o Mahomes é chegando na NFL com o Penix não existe, tá ligado? Então, assim, foi só. Mano, não explica, tá ligado? Não explica. Eu vi o Anthony Curtis falando que muito provavelmente foi canetada do dono do Atlanta Falcons, tá
Sim, tá
ligado?
rolando essa fofoca aí.
Falando, é ele, foda-se. E aí todo mundo suando frio, tá ligado? Tipo, ai, o velho, ó, o velho doido falando, tá ligado? Então, assim, é isso. E, gente, nada justifica, tá? Nada justifica. Não teria problema nenhum da gente queimar a língua e vir aqui depois falar, caralho, deu tudo certo. Pô, tomara que dê no final das contas, né? Mas de primeiro momento, nada faz sentido na escolha do Michael Penix Jr. na primeira escolha geral. Primeira escolha geral, não. Primeira escolha do Atlanta Falcons aí, oitava geral. Mano, muito alto, velho. Tá, mano, tá maluco, velho.
Voltando rapidamente na questão da idade, o Jordan Love vai para o seu quinto ano na NFL, correto? Ele foi draftado em
Correto.
2020.
Correto. Quantos anos ele tem?
Esse é o pinto da questão. Sabe qual é a diferença de idade dele para o Penix?
Ah.
2 anos.
Nossa. Sabe outra coisa que eu vi o Anthony Curtis falando, Bruno? Provavelmente, pensando em contratos e coisas do gênero, supondo que acabou o contrato do Kirk Cousins, do Michael Penix entre, ele vai estar tá entrando para ser titular, então seria vai o ano de rookie dele com 26 anos, certo?
Certo.
Tem um cara chamado Lamar Jackson que com 26 anos já tem dois MVP nas costas.
E veio da reserva, inclusive.
E veio da reserva. Então, tipo assim, mano, absolutamente nada faz sentido nessa movimentação. E como você falou, cara, todas as outras escolhas muito mequetrefe. Assim, nada que chame atenção. Todas você olha, tinha jogadores da mesma posição que, assim, melhores até a serem selecionados, ou até jogadores em outra posição, mas que teriam um valor, vamos falar assim, agregado melhor. Então, assim, gente, realmente o Tom Brady acabou com a franquia de Atlanta, tá ligado? Lá naquele Super Bowl. Nada faz sentido aqui, velho. Meu Deus do céu.
E outros drafts que eu acho que vale a pena ressaltar a má qualidade, por assim dizer, que caso foi Jacksonville, né?
Nossa,
Que
qualquer coisa, né, velho?
segue não fazendo nada com o contrato de calor do Trevor Lawrence. Sim,
Nada,
foda-se. Ele
nada.
que lute, basicamente.
Você é
Então,
bonito, irmão, né?
né, você que se lasque. E o outro time que a essa
Aqui.
altura do campeonato a gente já não espera nada mesmo, que é o Carolina Panthers.
Ah.
Que assim, segue. Cara, Xavier Leggett na primeira rodada é
É bem qualquer coisa, né?
um insulto, assim.
É bem
É
qualquer coisa.
triste, é triste. E é foda, cara. Tanto que eu falei assim: poucos times fizeram atrocidades. Mas os que fizeram, sim, é pra bater palma, assim, é digno
Né?
de destaque mesmo.
Mano, e eu falo que o menino lá que é o quarterback do Carolina, não lembro o nome dele agora. Mano, o cara, ele,
Bryce Young.
o Bryce Young, ele tem carisma, mano. Dá pra ver que ele tá dando a alma dele ali, tá ligado? Mas, gente, às vezes acontece isso. O time não vai ajudar o mano. Simples assim. O cara pode, infelizmente, perder a carreira dele, no sentido de, às vezes, acaba nem sendo perder de não jogar mais, né? De sair da NFL e tal. Mas, às vezes, perder a carreira no sentido de não ter espaço para mostrar a qualidade dele como titular. Pelos esses primeiros anos, porque, mano, não existe, assim, o que, ele vai jogar com o Adam Thielen, caralho, no segundo ano dele, tipo,
Adam Thielen de 62 anos.
mano, então, tipo, quê? Manja? Então, velho, é triste, tá ligado? É triste. E realmente, que nem o Bruno falou, eu acho que são esses três times são os mais sofríveis, né, no modo geral. E é foda porque são três times que você vê ali que se movimentaram para tentar arrumar a posição de quarterback. E só o resto, cadê o resto? Cadê o que envolve? O desenvolve o resto do time, desenvolve o resto do ataque. Não existe, mano. E é foda isso. Eu acho triste, velho. No final das contas, é só isso.
Eu quero arrematar falando rapidamente de três times para
Disso.
fechar aqui. Primeiro o Baltimore Ravens, que também fez outro ótimo draft.
Mano, o Baltimore, o que a gente tem que falar sobre esse escritório de Baltimore é uma parada doida, né, velho?
É assim, escolhas excelentes, novamente. É aquele padrão, né? Atacando necessidade, valor posicional, tudo sem precisar gastar muito também. Então, principalmente ali a primeira escolha deles, né, o Nate
É Nate
Wiggins,
Wiggins.
cornerback, e o Ad Isaac, o Edge de Penn State. Assim, excelente, excelente, excelente. E até jogadores a serem desenvolvidos, que considerando que foram picks de quarta rodada, como o caso do TJ Temple, cornerback, que é assim, um ball hawk, um X1, meio que zero cérebro. Que da quarta rodada tá ok, principalmente para esse desenvolvimento, mas que ao mesmo tempo é um jogador que tem esse estilo de jogo que faz sentido com que o time costuma fazer, costuma jogar, né? Então, assim, foi mais um draft excelente de Baltimore, que vem numa sequência
Absurdo.
ótima de ótimos drafts, né? Outro time que eu gostei muito foram os Jets, que atacaram. Especificamente assim, mano, a nossa defesa já é pica e é muito jovem, então vamos reforçar o ataque, principalmente com a volta aí do Rodgers. Então, a primeira escolha geral já foi ótima, com o
Fachano,
Fashanu,
nossa,
excelente,
excelente, velho.
que é, mano, um tackle para proteção de passe. Proteção de passe pura e simples, excelente. E aí,
É
mais um
tipo assim,
monte de.
né? Vamos proteger um dos maiores passadores da história da NFL.
Exato.
Simples.
Exato, é ótimo, é ótimo. E de resto foram mais um caminhão aí de skill players. E foi realmente mais essa questão como é que fala? Da profundidade de roster, que é também nenhuma escolha de grande destaque como foi essa primeira, mas considerando que foi tudo da terceira rodada para baixo, tá
Tá
ok, assim, acho que
lindo.
foi um draft bacana.
Tá
E
lindo.
o último. Tinha tudo para ser, para estar junto ali de Steelers, de Eagles, até Ravens também, Indianapolis, com os melhores drafts, que é o caso dos Bears.
Olha eles. A gente tem que
E,
falar
mano,
deles, né? Não tinha como não falar deles.
vieram assim, ó, Bangers e Bangers, Caleb Williams, Romeo Dunze, até o Austin Booker, que foi a última escolha deles na quinta rodada, porque eles tinham pouco capital de draft nesse draft em si, né? Poucas escolhas. Mas foi, mano, foi tudo maravilhoso assim para reestruturar o time. Só que aí decidiram escolher um Turner na quarta rodada. Que é tipo assim, por quê, tá ligado? Por quê? Tipo,
Não,
você ia tirar 10 na redação, aí você errou uma vírgula, tá ligado?
é. Não, é. Eles não se seguraram, velho. Né? Não, é o Bears, pô. Não, não vai fazer uma cagadinha, uma cagadinha.
É
Tem que fazer,
bizarro.
né? Tem que
É
fazer.
maravilhoso que tem gente que ainda tentou passar um
Ah, não,
punition.
gente, para.
E tipo
Para.
assim, não, Torrey Taylor, ótimo, Panther. E tipo, você vê os números dele, você fala, caralho, bichão. Só qual o problema? É que esse ataque de Iowa era um lixo, tá ligado? Então o cara tava
Toda
o
hora no
tempo
campo.
todo chutando bola. Então, porra, pelo amor de Deus, tá ligado? Então, mano,
Mas.
assim, ótimo, mano, principalmente Caleb Williams e Romeo Dunze,
É, então,
excelente na
eu
primeira rodada.
lembro, Bruno, a gente tava ao vivo e eu lembro da gente falando: meu, Caleb Williams, Romeo Dunze, com a galera que já tá lá, que foi, que chegou agora também, mano, os Bears têm potencial de ter um dos ataques mais, elétricos da liga agora, né, mano? Se isso der
Sim.
da liga, vamos falar assim.
E o Caleb Williams já até meteu bronca pro Torrey Taylor, falou:
É, eu vi
relaxa
isso
que você
aí.
não vai ter muito trabalho não, tá? Deixa
Então,
com nós.
vamos falar disso aí rapidinho.
Vamos.
Porque assim, uma coisa eu já tiro da frente, porque eu vi, né, isso mais fora do Brasil do que aqui. Mas o Caleb Williams tem a capinha rosa. Ah, mas ele pinta a unha. Ah, mano, vá pra puta que te pariu isso, tá? Isso vá pra puta que te
81 e
pariu mesmo.
85.
Tá? Pra começar, vá pra puta que pariu. Ah, e ele chorou quando ele perdeu lá. Ok, isso tem gente que vai pesar, chorou com a mamãe. Ok, eu vejo isso com bons olhos, que é o cara que ele se importa a ponto de, sabe, a emoção
Sim.
transbordar. Claro que em certos âmbitos isso pega mal de, tipo, ir pra mamãe chorar, sabe? Tipo, na frente de todo mundo, vamos falar assim. Mas, enfim, o que eu não curti muito é que normalmente, eu posso estar errado também, não tem problema, mas normalmente eu não lembro de ter visto um first pick tão. É eu mesmo, porra, tá ligado? Normalmente eu vejo, desde que eu acompanho, os caras felizes, sabendo que seriam a first pick, mas a bolinha um pouquinho mais baixa, manja. Então, não sei se só foi tipo, ah, achei, vi que. Acho que vi demais, mas eu. É uma banca que eu acho que. Deveria estar pisando um pouquinho mais fofo, manja?
Assim, faz sentido isso que tu falou, porque acho que as últimas vezes, as últimas first picks de quarterback, né, que eram muito hypadas, tipo, o hype neles em si já era tão grande que eles meio que não precisavam falar nada, né? Que acho que foi o caso do Burrow em 2020 e o Trevor Lawrence em
Trevor
21.
Lawrence, sim.
Que já tinha um buzz muito absurdo que eles nem precisavam falar nada, tá ligado? Só, tipo, eles por eles já valia o hype. Mas ao mesmo tempo eu acho que é positivo, no caso do Caleb Williams, por estar chegando onde ele tá chegando, tá ligado? Tipo assim, é uma franquia que precisa de um cara desse. Saca?
Ah, sim, aí sim, isso eu concordo.
Desesperadamente, tá ligado? Então, assim, concordo que talvez seja um pouco too much, mas ainda assim, mano, você tá chegando nos Bears, é bagulho até arrasada. Mano, fala o nome de um QB bom dos Bears aí pra eu jogar. Tá ligado? Não tem. Então,
Tipo
mano,
isso.
é isso, mano. Sou eu nessa porra aqui, eu sou o dono dessa merda agora. Vou pegar o estádio de volta do Aaron Rodgers, né? Então, acho que, mano, é justo, tá ligado? Ainda mais porque, mano, como acabou entre aspas, né? De ser com o Justin Fields, que no draft foi, porra, Justin Fields, agora vai, caralho, e não deu nada. Óbvio que o Caleb Williams é um prospecto bem melhor
Bem
que o Justin
melhor,
Fields
sim,
era,
mais completo.
mas é muito disso, tá ligado? Tipo, tá nesse vai, não vai há muito tempo. Então, tipo assim, mete banca mesmo e foda-se, tá ligado?
Não, sim, o que eu só vejo é que, assim, dentro da NFL você tá apostando alto tendo essa postura, manja?
Sim.
Porque, irmão, você vai jogar ali só dentro da divisão dele, eles vão jogar com defesas encrespadas, tá ligado? Não saiu o calendário ainda pra gente ver com todo mundo que eles vão jogar, saca? Mas, assim, pra você pegar, mano, sei lá, não sei se joga esse ano, mas imagina um cara que fala desse jeito. Pega uma defesa de um Dallas da vida, um Micah Parsons comendo ele com farofa, tá
Ah,
ligado?
só de pegar os próprios Lions 2 vezes por ano, que é um time pilhadão, né?
Então, é, exato. Puta, tem aquele maluco novo, um moleque novo lá dos Lions também, Ed, né? Doidão, joga pra
O
caralho.
Aiden Hutchinson,
É,
sim.
então, maluco, é três trauletadas no Caleb Williams que ele já fica meio que. Entende? Eu vejo isso de um lado como bom, da mesma forma que você explicou, de tipo assim, não, agora, mano, agora o pai tá on, eu sou o dono da casa. Mas ao mesmo tempo você usa isso, acaba sendo usado contra você, né? Como um combustível para os adversários de chegar e falar assim, ah, é, irmão? Beleza, então. Então demorou, então. Tá ligado? Então é mais nesse sentido.
Quero um último comentário extremamente pontual sobre o draft.
Diz.
É que pela primeira vez desde 2016, os Rams tiveram uma escolha de primeira rodada.
E vamos lá, vamos
E
colocar um deles.
tal qual 2016, eles draftaram um jogador chamado Jared. Então,
Jared.
maravilhoso. Um full circle aí. Fechamos a jornada aí,
Jared
tudo
versus
completo.
aí, ó, né? Caralho.
Perfeito. Mano, é muito bizarro pensar que a última escolha de primeira rodada deles foi o Jared
Jared
Goff em
Goff.
2016.
Exato. Que
E só foram ter uma em 2024.
tava no palco, inclusive, lá na escolha dos Lions,
Tava,
né?
tava.
Foi da hora.
Ah, esse Lions aí é muito.
Não, esse Lions é os meninos da vila, né, mano? Do Santos de 2010, 2011 lá, né, mano? Metendo 11-0 nos
É,
times da Copa do Brasil.
os caras é muito pra cima, é muito da hora.
Não, é. Mano, e adendo rápido, falando sobre o Jared Goff, eu acho muito, mano, real, bonito a forma como Detroit abraçou ele, tá ligado? Porque eu lembro que até a gente mesmo comentou entre nós, quando teve a troca. Dele, do Matt Stafford, né? Um indo para lá, outro vindo para cá. O Stafford indo para Los Angeles, ele vindo para Detroit, que deu a sensação de tipo assim, puta, mano, nossa, tadinho do Goff, mano. Tipo, ele vai ficar lá até o próximo draft que os Lions vão draftar um quarterback novo e foda-se. Mas não, mano, o cara tomou conta da posição, a cidade abraçou ele, o time abraçou ele e às vezes é só isso que precisa, né, mano?
Sim, pô, você pega no jogo de playoff que teve, né, entre Rams e Lions, porra, a torcida de Detroit vaiando o Matt Stafford, tá ligado? Foi um bagulho, foi cabuloso ali.
Foi cabuloso, mano. Possivelmente um jogador que vai ter camisa aposentada nos Lions, eu creio, tá ligado?
Sim.
Então, você vê como que é bonito, como que foi esse abraço da cidade no Jared Goff. E, Brunão, eu acho que é isso, né? Esse nosso resumão. Não dá para falar um por um, todo mundo escolheu e tal. Passamos ali pelas principais escolhas dos times que, né, tiveram ali mudanças de patamar, não deixamos de falar dos nossos times, né? Inclusive ali todos os jogadores draftados pelos Eagles que junto com a camisa e o bonezinho já ganharam a passagem aqui pro Brasil, né? Inclusive
Verdade.
direto e reto, igualmente os jogadores de Green Bay. Né? Então tô ansioso aí, tomara que eu consiga ver o Afro Lucas Inutilismo jogando aqui. Mas cara,
Inclusive, achei até que demorou pra galera do Cortinas pedir pros Eagles não jogar de uniforme verde.
ah, tá.
Tava
Não, eu
demorando.
não, né? Tá demorando. E aí já tava vendo que tem gente pedindo pros Eagles jogar de preto e os Packers jogar de branco, né? Porque aí fica
Preto e branco.
Preto e branco e tal. Sendo bem sincero, eu acho que não vai rolar. Eu acho que os Eagles vão jogar com o uniforme o verde, o Midnight Green oficial. Porque, caralho, é a primeira vez que vai ter o jogo da NFL aqui no Brasil. E os times vão jogar com o terceiro uniforme, mano. Eu acho que não faz sentido, né? Tá ligado? De raiva, bota os dois jogando de verde nessa porra, então, tá ligado?
Caralho.
Ninguém vai entender nada. Mas,
Os Eagles fecham o patrocínio com a Crefisa e vai
e vai,
grandão
vem
lá.
de avião, né? O aviãozão do Parmalat lá. Então, mas enfim. Deixa eu voltar a tela pra não acabar no estranho aqui. Brunão, está entregue, né? É isso. Essa semana a gente não vai fazer mais, porque aí agora vai ter chão até realmente sair o calendário. Quando sair o calendário, a gente vem aqui comentar também. A gente vai fazer ali antes de começar a temporada em si, que a gente já fazia antes, um catadão ali falando de cada divisão certinha, para dar uma atenção e acabar falando de todos os times. Tô organizando certinho ainda, fazendo os testes aqui para ver se vai rolar fazer as lives de Madden. Vou abrir uma votação depois lá no Instagram. Inclusive, se você não segue a gente no Instagram, vai lá, Inside the Field Podcast, que a gente posta tudo lá. Vou abrir uma enquete lá depois para ver o que vocês preferem. Se eu jogo o modo carreira com quarterback ou se eu jogo o modo Ultimate Team, que aí o Brunão vai ser o nosso General Manager, tá ligado? Vai me ajudar a montar o time. Mas é isso aí, então fiquem, se inscrevam no, nos canais tudo, sigam lá no Instagram, porque é por lá que a gente se comunica quando tiver essas novidades tudo. Brunão, muito obrigado novamente por estar junto.
É tóis.
E é isso, pessoas. Semana que vem estamos de volta e adeus!